comentou sobre a condução da autarquia durante as investigações do Banco Master e fez diversos acenos positivos às autoridades e instituições financeiras. Quem acompanhou o assunto é o Misael Mainetti.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se disse grato pelo apoio do presidente Lula ao longo do caso do Banco Master, que culminou na liquidação extrajudicial da instituição em novembro do ano passado.
Agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse, tendo como presidente o presidente Lula. Não só pela forma como ele reforçou na fala dele, na última fala, a autonomia, e eu quero sublinhar essa expressão, porque foi ele que sublinhou, a autonomia, a garantir a autonomia do Banco Central e da Polícia Federal.
Galípolo destacou também o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também proporcionou uma sensação de confiança e de tranquilidade para conduzir as medidas de supervisão e investigação.
Agradeço demais o ministro Fernando Haddad, que vem dando declarações reiteradas ali de apoio, e desde o primeiro momento apoiou muito.
Galípolo defendeu a necessidade de diferenciar pessoas de instituições ao afirmar que antes da decisão do Banco Central pela liquidação extrajudicial foram buscadas alternativas menos prejudiciais ao Banco Master. Ao explicar como se deu a decisão, Galípolo disse que 6 meses antes do decreto, o Banco Central aplicou uma espécie de cartão amarelo à instituição, exigindo esclarecimentos sobre patrimônio e governança após identificar problemas de liquidez.
Apenas 4 milhões em caixa, já existia um processo administrativo sancionador em cima do banco desde o primeiro trimestre de 2025, porque não estava cumprindo o compulsório, mais de 2,5 bilhões para trás no compulsório, e um banco que naquela semana tinha mais de 120 milhões para pagar em CDBs que não estavam cobertos pelo FGC e que tinha 4 milhões em caixa.
As declarações aconteceram em um evento da Associação Brasileira de Bancos. No mesmo evento, o diretor de Regulação e de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Gilneu Vivan, disse que o episódio do Master trouxe alguns aprendizados para a autoridade monetária. O diretor afirmou ainda que a autarquia estuda a revisão de parte das regras do Fundo Garantidor de Créditos, que assegura investimentos até R$ 250 mil reais em caso de quebra ou liquidação de instituições bancárias. O Fundo Garantidor de Créditos era a base do modelo de negócios do Master. Após a liquidação do banco de Daniel Vorcaro e da Will, do mesmo grupo, o fundo já pagou mais de 40 bilhões a credores das instituições.
O governo não pretende diminuir a taxa básica de juros para o programa Minha Casa Minha Vida. Jader Filho, que é ministro das Cidades, argumentou sobre o tema. E você tem os detalhes com o Rodrigo Viga.
O governo não pretende reduzir ainda mais o habitacional Minha Casa Minha Vida, mesmo com a perspectiva de queda na taxa básica de juros prevista para começar ainda esse ano. A avaliação foi feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Atualmente, os juros do financiamento do Minha Casa Minha Vida, um programa do governo federal voltado para habitação, já são considerados os mais baixos de toda a história. A taxa Selic, por sua vez, está em 15%, o maior patamar em quase 20 anos. E o Copom, Comitê de Política Monetária, deu sinais de que os cortes na Selic podem já na reunião do mês de março desse ano. A previsão da pasta é assinar em 2026, mais 1 milhão de novos contratos no programa Minha Casa Minha Vida. Esse montante deve se manter, se repetir, no ano de 2027. O programa é uma das bandeiras do governo do presidente Lula, que vai tentar a reeleição agora em 2026. A expectativa do governo, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, é encerrar esse terceiro mandato do presidente Lula com 3 milhões de novos contratos assinados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.
Nós estamos na menor taxa de juros da história do programa, né? Na faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.850, tem uma taxa de juros de 4% ao ano, na região norte e nordeste e nas outras regiões. 4,25%. Isso é o menor taxa de juros de todos os programas habitacionais que já existiram no país. E a gente deve fortalecer isso aí. A prova, como eu estou dizendo, que está dando certo, é que 85% dos lançamentos no Brasil no setor imobiliário são exatamente do programa Minha Casa Minha Vida. Não há previsão de baixar mais os juros. Acreditamos que, até pelos resultados, que nós estamos, essa taxa de juros está atendendo a necessidade do povo brasileiro.
Ministro da Cidade, Jader Filho, confirmou que vai deixar o governo no começo de abril deste ano, vai se candidatar a deputado federal pelo estado do Pará.
Do Rio, Rodrigo Viega.
Mais um destaque do noticiário nesta manhã: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, na unidade conhecida como Papudinha. É o que mostra aqui o repórter Igor Damasceno.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que não há previsão legal para que Silvinei Vasques fique em endereço próximo ao meio social e familiar e que, para isso, é necessário atender a determinadas demandas. Inicialmente, a defesa do ex-diretor da PRF tinha pedido a transferência dele para Santa Catarina, onde Silvinei morava antes de ser preso. No entanto, os advogados mudaram de ideia e solicitaram a permanência na Papudinha. A defesa alegou que as necessidades de Silvinei quanto à entrega de medicamentos e aos cuidados com a alimentação estão plenamente atendidas na prisão, onde também estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Anderson Torres. Moraes também atendeu a outro pedido da defesa. Silvinei Vasques vai poder continuar os estudos. Os advogados solicitaram autorização para que o ex-diretor concluísse o doutorado em Direito Econômico e Empresarial na modalidade à distância. O pedido foi atendido. O ministro ressaltou, no entanto, que Silvinei precisa se submeter às regras da unidade prisional. Silvinei está preso na Papuda desde o fim do ano passado. Ele já estava condenado a 24 anos de prisão por corroborar com a tentativa de golpe de Estado, mas aguardava o esgotamento de recursos. O ex-diretor tentou fugir do país, mas foi preso no Paraguai e transferido para Brasília.
Agora alguns destaques internacionais aqui no Jornal da Manhã. Uma corte em Los Angeles, nos Estados Unidos, começou um julgamento para avaliar se redes sociais como o Instagram e o YouTube podem ser responsabilizadas por danos à saúde mental dos usuários. O correspondente Eliseu Caetano conta pra gente.
A ação foi movida por uma jovem de apenas 20 anos que acusa o Instagram da Meta e o YouTube do Google de terem contribuído para o seu sofrimento mental ao longo dos anos por causa do design viciante dos aplicativos. Segundo a autora da ação, características como rolagem infinita e recomendações constantes prenderam sua atenção desde muito jovem, levando-a ao longo do tempo à depressão, pensamento suicidas e dependência das plataformas. Ela busca uma indenização por dor e sofrimento e os advogados afirmam que o caso pode abrir caminho para outras centenas de ações similares em todo o país. Esse julgamento não é apenas sobre essa jovem. Ele representa um teste legal. Se empresas de tecnologia podem ser responsabilizadas pelo impacto de seus produtos na saúde mental de usuários, especialmente crianças e adolescentes. Até agora, aqui nos Estados Unidos, empresas como Meta e Google têm ampla proteção legal contra esse tipo de responsabilidade, em grande parte devido à seção 230 do Communications Decency Act, que limita a sua conteúdo postado por terceiros. Se o júri decidir em favor da autora, essa proteção pode ser enfraquecida, o que seria um golpe significativo na defesa tradicional do setor de tecnologia. As empresas negam que o design de suas plataformas cause danos intencionais. Nas defesas iniciais, Meta e Google dizem que há muitos fatores que influenciam a saúde mental e que elas já implementaram ferramentas de segurança e limites voltados especialmente a jovens. O julgamento está previsto para durar semanas e deve incluir depoimentos importantes, possivelmente até de executivos, como o CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Além disso, esse caso é apenas o primeiro de uma série de disputas semelhantes nos tribunais, algumas envolvendo até mais de 2 mil processos relacionados a alegadas práticas prejudiciais das redes sociais. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
E a pressão pela renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido aumentou em meio à divulgação de documentos do caso Jeffrey Epstein. Os detalhes com Luca Bassani.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se recusou a atender aos pedidos para renunciar ao cargo, mesmo após críticas públicas do líder do Partido Trabalhista na Escócia e a saída de mais secretários de seu governo. A atual crise política está ligada à nomeação de Peter Mandelson como embaixador britânico em Washington. A pressão sobre Starmer aumentou depois que vieram à tona as ligações passadas de Mandelson com Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais ao longo de várias décadas. O primeiro-ministro tentou conter o desgaste político e mudar o foco do debate, mas enfrentou novas dificuldades após a renúncia do chefe de comunicações do governo, Tim Allen. A saída ocorreu logo após a demissão de Morgan McSweeney, principal assessor de Starmer, que assumiu responsabilidade por ter aconselhado o premier na indicação de Mandelson à cadeira de embaixador nos Estados Unidos. Em discurso a funcionários em Downing Street, Starmer defendeu a unidade interna e afirmou que a política deve ser uma força para o bem, elogiando McSweeney pelo papel fundamental na vitória trabalhista das eleições de 2024, quando o partido conquistou uma das maiores maiorias parlamentares da história recente. Apesar disso, uma das lideranças do partido na Escócia declarou que, diante da queda de apoio da legenda escocesa, seria necessário promover uma mudança de liderança em Londres. Um porta-voz de Downing Street respondeu que Starmer possui um mandato claro de 5 anos para governar. Ainda assim, o episódio elevou a tensão no parlamento e também gerou reação nos mercados financeiros, com alta temporária dos custos de endividamento do governo, refletindo temores de uma guinada mais à esquerda caso haja troca de liderança dentro do Partido Trabalhista. A oposição conservadora, liderada por Kemi Badenoch, acusou Starmer de incapacidade de conduzir o governo, abrindo a possibilidade também para um pedido formal de renúncia do premier. O escândalo envolvendo Mandelson ganhou novos contornos após a divulgação de documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que sugerem vazamento de informações extremamente sensíveis durante a crise financeira. Mandelson está agora sob investigação policial, enquanto Starmer prometeu divulgar documentos sobre o processo de sua nomeação e tentar conter a insatisfação dentro do seu partido. Tudo indica que os arquivos de Epstein continuarão a trazer terremotos, seja para a classe política, seja para a nobreza, já que Andrew, irmão do rei Charles III, perdeu seu título de príncipe e foi afastado de suas funções reais após de múltiplos documentos o associando aos escândalos sexuais. Por enquanto, a incerteza paira sobre Downing Street número 10 e sobre o futuro político conturbado do Reino Unido. Nós continuaremos aqui da Europa acompanhando tudo para sempre atualizar a nossa audiência. Diretamente de Munique, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Jornal da Manhã, são 5h23.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Na volta às aulas, a Prefeitura de São Paulo garante vaga para as crianças de 0 a 3 anos pelo sexto ano seguido, com até 10 horas de cuidados e transporte gratuito. 5 novos CEUs foram inaugurados, com escola integral, piscina, quadra e biblioteca. E mais créditos de até R$ 994 para uniformes e material escolar. Então, boas aulas! Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacal. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua votar nas eleições? O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 26 minutos. A gente fala de economia agora, isso porque o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação pela quinta semana consecutiva. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
O mercado financeiro está reduzindo mais uma vez a projeção para a inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, nesse ano de 2026. Agora, a estimativa aponta para um IPCA de 3,97% no fechamento do ano. Na semana anterior, a perspectiva do mercado era de uma inflação de 3,99%. Foi a quinta revisão para baixo consecutiva do boletim Focus, do Banco Central Focus. Houve mais de 100 especialistas e analistas do mercado financeiro. A meta de inflação para esse ano é de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, no limite, a inflação brasileira pode atingir em 2026 4,50%. No ano passado, a inflação ficou abaixo desse teto, porém acima do centro da meta, 4,26%. As projeções para 2027 e 2028 ficaram inalteradas, 3,80% e 3,50%. Antônio Patros, diretor da Bossa Invest, analisa aqui na Jovem Pan essa nova projeção menor para a inflação em 2026.
A inflação, a projeção dela trouxe uma leve redução, ainda assim a expectativa de inflação acima do centro da meta, então isso automaticamente se reflete nos juros. Quando a gente vê a expectativa de juros, de manutenção de juros em patamares elevados, e o Banco Central com isso deve adotar uma política mais restritiva, enxergando pouco espaço para flexibilização, a fim de que essa inflação eventualmente faça a convergência ao centro da meta.
O mercado financeiro também manteve a projeção para a Selic no fechamento desse ano de 2026, 12,25%. Atualmente, a taxa Selic está em 15%, o maior patamar em quase 20 anos. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, avalia aqui na Jovem Pan essas novas previsões do mercado financeiro para a macroeconomia brasileira.
Todos os números refletindo um cenário mais benigno para a inflação brasileira. Muito por conta de um câmbio mais valorizado, estabilidade dos preços das commodities, tem contribuído para uma desaceleração dos preços de alimentos e bens industriais. A nossa preocupação continua ainda com preços de serviços intensivos em mão de obra, muito por conta do mercado de trabalho aquecido, taxa de desemprego nas mínimas históricas.
A expectativa é que a trajetória de queda da taxa básica de juros comece já na próxima reunião do Copom, agora no mês de março. Foi o próprio Copom que aventou a possibilidade, após a primeira reunião desse ano, que manteve a Selic em 15%. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente segue falando de economia porque hoje sai o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de Janeiro, o IPCA. E o mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para 3,97% neste ano. A Denise Campos de Toledo analisa para a gente.
Apesar de muita gente falar que o mercado gosta de juros elevados, na prática não é bem assim. Os bancos têm de pagar mais para captar recursos e, ao elevar o custo do crédito, pode ter redução da demanda e aumento da inadimplência. Parte da instabilidade que tem acompanhado a divulgação de balanços de grandes bancos vem da sinalização de uma necessária readequação das carteiras de crédito. E nesta segunda, o mercado reagiu bem, com o dólar testando a faixa dos R$ 5,18 e a bolsa em alta. As declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de que é hora de calibragem dos juros, confirmando a indicação dada pelo Copom de início dos cortes da taxa básica de juros, a Selic, na reunião de março. O BC reconhece o processo de desinflação. Os analistas de mercado, segundo o relatório semanal Focus, vem cortando a previsão de inflação há 5 semanas consecutivas. A última projeção ficou em 3,97%. Está havendo a tal convergência das projeções para a meta, para o centro da meta de 3%. Claro que começar a cortar os juros não significa um afrouxamento da política monetária. O próprio mercado espera moderação dos cortes. Prevê a Selic em 12,25% no final deste ano e em 10,5% no final de 2027. Taxa hoje em 15% ao ano. Se levarmos em conta a esperada queda da inflação, os juros reais vão continuar altos, dando uma segurada na atividade econômica. Além da evolução do IPCA, e hoje vai ser divulgado o IPCA de janeiro, ainda restam as preocupações com as contas públicas, cenário externo, os estímulos do governo, mercado de trabalho forte, os aumentos de serviços acima da média. Enfim, as projeções mais otimistas de inflação, apesar do risco de algumas pressões de alta, é que estão dando condições para se falar em cortes da Selic. Mas a intensidade da queda vai depender da confirmação dessas expectativas mais favoráveis. Para os investidores, a renda fixa vai seguir com ótimos ganhos. Já quem depende do crédito ou está endividado não deve contar com muito alívio, não.
Agora são 5h32. Durante uma visita ao Instituto Butantan, o presidente Lula anunciou um investimento para expandir a capacidade de produção de vacinas e insumos biológicos. Vamos até São Paulo porque o repórter David Diogo tem aqui informações para a gente a respeito dessa ação e desses recursos todos. David, bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Pois é, Nonato, o presidente Lula anunciou durante essa visita aí um investimento de R$1,4 bilhão para a ampliação, para a fabricação de vacinas. Os recursos serão destinados à construção de 2 novas fábricas e também à ampliação e reestruturação de 2 outras unidades existentes. O aporte integra aí o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento Saúde, e busca garantir maior autonomia na fabricação de soros e imunizantes no país. Do montante total anunciado pelo presidente, R$76 milhões serão aplicados ali na nova plataforma da produção de vacinas. A unidade de produção de imunizantes contra tétano e também